E hoje o texto que queremos meditar e que Deus abençoe e fale conosco por meio da sua palavra está em Marcos 10, 17 a 22. Marcos, Evangelho de Marcos 10, 17 a 22. Esse texto está nos três evangelhos. Marcos 10, 17. Esse é um texto muito interessante. Muitas pessoas vêm falar com Jesus. Jesus não rejeita pessoas. Elas gostem de Jesus, ou odeiem Jesus, ou tenham intenções estranhas, mas Jesus nunca rejeita ninguém. Jesus diz em lugar, vai embora, eu não tenho tempo. Contrário, né? Jesus repreende os discípulos quando os pais vêm trazer as crianças. Deixem elas vir. Ninguém deve ser impedido de vir a Jesus. Nada deve impedir as pessoas de virem a Cristo. E algo que me chama a atenção nesse texto é que Jesus gosta de gente. Jesus gosta das pessoas. Isso me fez pensar, será que nós gostamos de gente? Porque hoje em dia está acontecendo algo, está havendo uma mudança. Tem pessoas que gostam mais de bicho que de gente. Vocês sabem alguma coisa assim? Porque quando você chega em casa, o cachorrinho fica todo feliz quando você chegou em casa. Gente, mais ou menos, né? Nem sempre é aquela mesma alegria de sermos recebidos. Então existe uma certa tendência do pessoal gostar mais de bicho que de gente. Com todo respeito aos veterinários aqui na nossa igreja, certo, irmãos? Nós temos uma quantidade interessante de veterinários na nossa igreja, já viram isso? Tem uns 5 pelo menos, que eu contei. E gente que gosta de bicho, né? Isso não quer dizer nada. Precisamos aprender com Jesus gostar de gente. E Jesus gostava das pessoas com casca e tudo, e isso é o nosso problema, né? Eu não sei se vocês já viram, todos nós temos uma casca. E alguns têm casca grossa. Casca é um problema, gostar de gente com casca. Mas é assim mesmo, quando a gente casa com casca e tudo, não é, Felipe? E o Carol? A gente vai aprendendo com o tempo e tal. Questão. Mas somos assim, somos feitos com casca. E Jesus começa a trabalhar com gente difícil, mas Jesus ama as pessoas. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Onde? Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto continua entre os discípulos, depois vamos primeiro tratar dessa parte deste homem que chega até Jesus. Eu, procurando uma ilustração, eu achei que esse homem era mais ou menos assim, um homem muito apegado às suas propriedades, né? O que vocês acham se eu andar na rua assim? Perigoso? Pode dar problema? Vocês podem verificar todo o dinheiro que tem aqui depois, né? Um homem que tinha muitas propriedades, tinha recursos, e os discípulos ficam preocupados, será que Quem tem dinheiro não entra no céu? Como é que a gente faz isso? Diz que é mais fácil... É tão difícil quanto um camelo passar pela... Olha de uma agulha, né? Que é complicado. O camelo era talvez o maior animal daquela, conhecido naquela época. E a orelha da agulha é o menor, né? Os opostos ali que Jesus fala. Então esse homem, ele vem até Jesus e Jesus, inclusive, ele se ajoelha. Primeira frase, muito interessante. Bom mestre, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fica preocupado com essa palavra bom mestre. É que em português não dá um sentido muito claro, mas a palavra que esse homem usa é uma palavra que significa um termo de bondade que só se refere a Deus, agathos. Não sabemos como ele falou em aramaico, só no grego. Mas é uma palavra, um termo que se usa para a origem da bondade, a origem de todo bem. E Jesus ficou um pouco preocupado, por que ele fala isso para ele? Será que ele está... Jesus diz, só Deus é o agathos, só Deus é a origem de todo o bem. Mas esse homem está interessado numa pergunta. E todos nós temos perguntas. Por que que nós fazemos perguntas? Qual é a motivação para a gente fazer uma pergunta? Dúvida. Aprender, né? Mas o aprendizado vem porque nós temos uma dúvida. E a dúvida desse homem é, será que... O que vai acontecer comigo na eternidade? Será que... eu tenho a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você já fez essa pergunta alguma vez? Onde vou passar a eternidade? Nós sabemos que um dia nós vamos ter que partir. Isso faz parte da existência. E não podemos mudar isso. As pessoas podem fazer de tudo para postergar isso, né? Mas não tem como evitar. Então é um tema que a gente precisa tratar. E o melhor lugar para tratar desse tema da eternidade é com Jesus. Por isso que precisamos conhecer Jesus e seguir Ele. A melhor certeza de que você vai estar com Ele na eternidade é se você começa a seguir Ele aqui, né? O mais rápido possível, tome a decisão de seguir a Jesus para você ter a certeza que vai estar com Ele na eternidade. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Interessante a palavra herdar, né? Um termo um pouco relacionado a bens, né? Que o homem era bastante ligado a bens. Então Jesus começa a sondar um pouco o coração dele, sondar esse rapaz, parecia bem vestido, apresentável, provavelmente. E... Jesus começa a falar com ele, será que ele conhece os mandamentos? Deixa eu colocar aqui o nosso homem de bens. Não é errado ter bens, Jesus depois vai deixar bem claro isso. O problema é outro. Aí Jesus começa a falar com ele sobre os mandamentos. Vocês já contaram uma vez quantos mandamentos Jesus cita ali? Vocês... Pega uma vez na Bíblia e contem. Vamos ver quantos mandamentos tem aqui. Não matarás um, não adulterarás dois, não furtarás três, não dirás falso testemunho quatro, não defraudarás ninguém cinco, honra teu pai e tua mãe. Seis. Quantos mandamentos tem lá no... 10 mandamentos. Mas aqui só tem 6. Quais são os mandamentos que estão faltando? Não terás outros deuses diante de mim. Nem sei se todo mundo sabe os 10 mandamentos de cor. Não farás imagem, escultura e as adorarás. Não dirás o nome de Deus em vão. Né? E guardar o sábado. Esses eram os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, esses 4 mandamentos que Jesus não cita, são os mandamentos que têm a ver com a nossa relação com Deus. Os 6 mandamentos que Jesus cita são os mandamentos que têm a ver com o meu próximo, né? Você tem que, pode ver que todos os mandamentos têm a ver com relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o meu próximo. Desses 6 mandamentos que Jesus cita, tem um mandamento que Jesus usa uma linguagem diferente, que está lá no Decálogo, em Êxodo 20. Lá, vocês sabem qual é o 10º mandamento? Não? Não cobiçar a mulher. A gente se fala cobiçar a mulher, mas antes disso tem, lá no texto diz cobiçar a casa do próximo, né? As coisas do próximo, a mulher do próximo. E tem toda uma quantidade de coisas que a gente não deve cobiçar, né? Querer para si. Jesus usa uma outra linguagem, não defraudarás. Como é que ele diz ali? Não defraudarás ninguém. Defraudar significa enganar, significa usar o outro para benefício próprio, significa torcer as coisas para que eu seja beneficiado. Vamos ter uma linguagem um pouco diferente, talvez, para que ele entendesse melhor. Não sabemos. E esse jovem parece ser alguém bastante determinado, uma pessoa de boa índole. E ele disse, olha, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Tenho sido um cara bem religioso, tenho feito tudo o que deve ser feito, tenho guardado os mandamentos. E Jesus, de propósito, não cita os mandamentos que envolvem Deus, envolvem a nossa intimidade com Deus. Porque é aí que Jesus viu que está o gancho. E talvez Jesus desconfiou demais desse cara, achar que ele podia realmente guardar os mandamentos assim ao pé da letra, né? E Jesus olhou para ele. E isso me chama muito a atenção quando Jesus olha para aquele homem e olha para cada um de nós, olha para mim, para você. E Jesus olha para aquele homem assim, bem nos olhos dele. E o que que diz ali Jesus? Amor. Jesus teve compaixão, teve assim... Jesus gostou do cara, ele gosta de você, ele gosta das pessoas, mesmo que ele viu os grandes problemas que esse homem tinha. Jesus olhou bem nele e o amou e disse, uma coisa te falta, só uma. Não é um monte de leis, 600 e tantas que eles tinham lá. Uma coisa. Dá para lembrar de uma coisa? Dá, né? Uma coisa falta. Vende tudo que tens. Dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Qual é o problema de ele ter muitas coisas? Por que que ele não podia seguir a Jesus com todas essas coisas? Acho que ele podia, talvez, mas tinha um problema muito essencial. É o apego, é a prioridade, é aquilo que tem a ver com o centro do nosso ser. Qual é o tesouro da tua vida? O que que é o bem, o aquilo mais precioso para você? Qual é o centro da tua vida? E aquilo que é o mais precioso para nós, aquilo se revela. Mais cedo ou mais tarde, as prioridades da nossa vida, elas vêm à tona. O que é importante para você? E é isso que Jesus está preocupado com esse homem. Que o tesouro dele estava no apego às coisas. Na nossa vida de trabalho com igrejas, a Gladys e eu, nós vimos várias pessoas eram pobres, tinham poucas coisas, e Deus os começou a... Eles começaram a ser abençoados com bens materiais. E, de repente, eles estavam apegados aos bens e não tinham mais tempo para vir à igreja. Quando não tinham nada, eram fiéis aos cultos, participavam, ajudavam, estavam ali. Mas quando começaram a prosperar economicamente, de repente eles não tinham mais tempo para a igreja, eles tinham que cuidar das coisas deles agora. Imagine, minha chácara, alguém precisa cuidar dela. Eu preciso olhar, eu preciso ver a minha casa na praia, eu preciso cuidar do que eu tenho. E aí não tem mais tempo para Deus. É uma contradição, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado quando somos abençoados economicamente, para que a bênção que Deus quer nos dar não seja justamente um empecilho para minha comunhão com Deus. Isso aconteceu lá em Sertãozinho, tinha um sujeito que distribuía gás numa carroça com um cavalo. Sujeito simples, tinha lá as carrocinhas com distribuição de gás, né? E o negócio dele foi tão bem que depois ele tinha muitas propriedades e aí ele não veio mais para a igreja. Sumiu da igreja o homem. E assim nós ficamos, como é que pode, né? Algo assim, algo para a gente aprender aonde estão as prioridades. Porque a prioridade para a nossa salvação é absolutamente só Jesus. Nada deve interferir na nossa comunhão com Jesus. Para eu receber a vida eterna, que era a grande preocupação do rapaz, nada pode ofuscar, nada pode competir com Jesus. O pastor Luciano pregou um tempo atrás que as questões econômicas são aquelas que mais competem com Jesus hoje em dia. E temos que tomar cuidado para que nada seja mais prioritário do que Jesus. Porque Jesus te ama, Jesus gosta de você. As nossas riquezas, nem sei se elas gostam de nós. Será que elas gostam de nós? Ou nós gostamos delas? O que pode tirar a essência da nossa vida com Jesus? Então, lá nos 10 mandamentos, é bem claro, não terás outros deuses. Temos que saber quem é o Deus na nossa vida. E só existe um Deus. Só a Ele adoramos. Só a Ele servimos. Prioridade é, só tem um Deus. Deus vivo e verdadeiro, Criador. Prioridade, Deus. Depois nós temos o problema dos ídolos. O ser humano tem uma certa tendência de buscar ídolos. Buscar apego a certas coisas que ele acha que vão ajudá-lo. Idolatria é o culto, a adoração a ídolos. Quem podem ser ídolos? Impressionante, existem ídolos que são feitos de gesso, são esculturas. Um apego a um ídolo, né? É difícil de explicar como é que pode, né? A gente se apegar a uma imagem. Mas existem outros ídolos, existem ídolos vivos. Quem tem adolescente em casa sabe que facilmente eles têm lá os seus ídolos, né? Você vai no quarto, aquelas fotos enormes dos seus ídolos. Ídolos entre aspas, né? Mas eles ficam apegados àquele cantor ou aquele jogador, sei lá, de futebol, não sei como é que é tudo isso. Ídolos podem ser também pessoas que ajudam, pessoas, até pastores podem ser considerados ídolos. E temos que tomar cuidado com isso, que nós somos todos iguais. O que pode ser uma interferência na minha prioridade? Pode parecer estranho, mas pode ser o meu esforço próprio. Esse rapaz tinha muito esforço próprio. Eu guardo os mandamentos. Eu sou um cara certinho. Deus vai me recompensar. Eu, pelo meu esforço, vou conseguir. Imagine se Deus não vai dar um lugar para mim no céu. Eu sou um cara tão certo. Então, nota 10. Esforço próprio. Isso tudo é casca. Porque lá por dentro nós somos tremendamente falíveis e existe uma capacidade para sermos maus, inclusive. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então o esforço próprio pode ofuscar a minha dependência de Jesus, de descansar em Jesus, de colocar tudo aos pés da cruz. O que mais pode ofuscar a minha vida com Deus? Ensinos, certas heresias. Você pode detectar um ensino falso quando ele quer competir com Jesus. Então você pode ver, muitas vezes tem igrejas ou seitas ou grupos ensinando coisas bonitas, mas sempre tem algo ali competindo com Jesus. Pode ser o sábado, pode ser algum outro livro, alguma outra revelação, alguma outra coisa que compete com Jesus. Cuidado, nada pode competir com Jesus para a gente realmente herdar a vida eterna. Eu lembro de uma vez, onde eu senti que algo muito estranho estava acontecendo. Eu estava deitado e eu vi uma pressão muito estranha no quarto. E eu disse bem forte dentro de mim mesmo: eu sou de Jesus, Jesus é o dono da minha vida, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou de Jesus, Ele é o meu Senhor. E aquilo desapareceu. Ser propriedade de Jesus é uma garantia de proteção que você nem imagina. Quantas pessoas andam com medo, com amuletos, fazendo tudo quanto é tipo de coisa, porque tem medo. Mas se você é de Jesus, Jesus é poderoso, Ele te guarda, Ele te protege. Porque nós somos propriedade dEle, porque Jesus é a prioridade. E às vezes Jesus deixa a gente passar por experiências para testar a nossa prioridade. Não terás outro tesouro. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. E não tem com o que fazer. É o problema do homem. Ele tinha um tesouro nas coisas, né, efêmeras. E tudo isso vira nada. Devemos saber que aquilo que vale a pena, que é eterno, é andar com Jesus, é pertencer a Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é Jesus. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro, é Jesus. Lá em 1 João 5,11: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A vida eterna está em Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ser um filho especial de Deus, recebê-lo e crer nele. Crer e receber, andar com Jesus, prioridade é Jesus. Por isso, seguir a Jesus tem a ver com prioridade, tem a ver com colocar Ele em primeiro lugar, andar com Cristo. E se você coloca Jesus em primeiro lugar, a prioridade da tua vida, você pode saber que o dia que a gente partir, anjos vão estar ao teu lado e vão te levar. E vai ser um momento de paz, um momento de bênção. Claro, um momento de despedida para nós que ficamos, né? Mas a experiência de que eu tenho visto de pessoas que partem para a eternidade com a paz de Cristo é muito marcante. Deus agiu aqui. Deus é o Senhor da vida. A vida é uma bênção que cada dia você precisa administrar ela. Nós apenas administramos a vida porque nós a recebemos. E um dia temos que entregar ela. Isso é um fato. Então não temos como mudar isso. A única mudança vai ser no dia do arrebatamento. E aí também não temos muito o que fazer. Ou você é de Jesus e vai estar com Ele nos ares, ou não. E pode acontecer a qualquer momento, quando menos a gente espera, como diz a Bíblia. E o que eu faço para colocar a minha vida para Jesus, para seguir a Jesus? colocá-lo como prioridade na minha vida e pedir perdão por tudo aquilo que está tomando o lugar de Jesus. E a gente pode saber o que está tomando o lugar de Jesus por causa do tempo que nós usamos, né? As escolhas que fazemos. Isso tem tudo a ver com prioridades. A minha escolha é Jesus. Isso é graça, isso é misericórdia, é amor. E Jesus está olhando bem nos teus olhos e diz: eu te amo. E nós temos que responder a Jesus. Se você responde sim para Jesus, vai haver uma mudança maravilhosa. Se você diz não para Jesus, vai acontecer o que está escrito aqui: ele retirou-se triste, né? Retirou-se triste, porque ele estava com conflito de prioridades. Dizem que este homem pode ter sido José de Arimateia, que mais tarde repensou tudo o encontro dele, e ele depois cedeu o túmulo para Jesus, né? E diz que ele foi um discípulo, não muito abertamente, mas apenas existem conjecturas, não existe nada claro, mas existe uma certa tendência que poderia ter sido ele, esse homem aqui, né? Mas tome a decisão de seguir a Cristo. Vamos curvar nossas frontes numa oração. Saiba que Jesus está do teu lado, está te abraçando, porque ele te quer bem. Mas ele depende de uma decisão tua, uma decisão minha. Qual é a prioridade na sua vida? E Jesus veio para dar a sua vida, para salvar. Eu não vim para ser servido, disse Jesus, mas para servir e dar a minha vida para resgatar, para salvar muitos. Ele veio para salvar você. Jesus, na tua presença nós estamos. E queremos nesse momento convidar-te para ser prioridade na nossa vida. E nós pedimos perdão por tudo aquilo que temos colocado. Temos colocado como prioridade, não a ti, Jesus. Tanta coisa que temos ajuntado, que apenas é entulho, é lixo, é problema, é dificuldade, é transtorno. Jesus, perdoa-nos por tudo aquilo que temos colocado entre nós e ti. E retira isso, Jesus. Pedimos perdão. Limpa, purifica nosso coração com teu sangue derramado na cruz. Vem, Jesus, abençoar cada vida aqui. Nós queremos colocar a ti como prioridade na nossa vida. Tu és o número um. Tu és tudo. Tu és aquele que dá gosto de a gente caminhar junto. É maravilhoso andar contigo, Jesus. Derrama desse amor, desse Espírito, do teu Espírito Santo sobre cada vida aqui presente. Esse amor maravilhoso, restaurador, de vida e celebração sobre cada um. Obrigado, Jesus. Tu és tudo em todas as coisas. Tu és o Salvador, tu és o Senhor. Em teu santo nome, Jesus. Amém.